Pensando em rotatividade, a gente tem que entender em que momento que o corretor ele acaba decidir por sair do mercado imobiliário. Mas para isso, a gente precisa dar mais um passo atrás e entender o ciclo do corretor dentro do mercado imobiliário.
Tá começando mais um CapCast, o podcast que vai ajudar você, corretor, a ter um resultado acima da média. Meu nome é Lucas.
E o meu nome é Mike.
Então tá, pessoal, hoje a gente vai abordar um tema muito interessante no mercado e algo que desperta interesse e curiosidade em todos que entram nele, né? Principalmente quem entra para empreender e para administrando uma imobiliária, né, principalmente, que é o assunto por que o mercado imobiliário tem alta rotatividade. E aí eu já te pergunto, né, Mike, o que seria essa alta rotatividade? É porque eles rodam muito?
Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de esclarecer que hoje eu tô um pouco rouco, então a minha voz ela tá meio...
De locutor?
Tá meio estranha, tá diferente dos outros podcasts. Mas o importante é que a gente está aqui para gravar esse conteúdo e trazer mais experiência aí para quem está no mercado.
Tua voz está muito bonita, Mike.
Gostou?
Gostei, adorei.
Show, obrigado.
É sempre bonito.
Fiquei mais feliz agora. Então, bom, o que é a rotatividade, né? Ou turnover, para quem gosta de termos em inglês.
Ah, agora ficou bem mais bonito.
Ficou mais bonito você falar turnover? Uhum. Então tá bom, beleza. Então o que é essa rotatividade? Bom, eu costumo falar que entrar no mercado imobiliário não é difícil, não é difícil. A barreira de entrada é muito baixa. O difícil mesmo é ficar no mercado. Então, se eu tenho um monte de gente entrando e, ao mesmo tempo, um grande nível de dificuldade de se manter no mercado imobiliário, então tem muita gente que entra e sai. Isso gera uma rotatividade ou o turnover. Tá. E o que acontece? O turnover dentro do mercado imobiliário, eu lembro pela estatística do tempo que eu estava, inclusive, na MRV, era 200% no ano. Ou seja, trocavam duas vezes a equipe de corretores de imóveis ao longo do ano. Ou seja, iniciava uma equipe no ano e a quantidade de corretores que tinha nessa equipe, vamos supor que era 10 corretores, por essa equipe passavam 30 ao longo do ano. Ou seja, muita gente entra e sai ao longo do tempo. E essa rotatividade ela é grande em todas as empresas dentro do mercado imobiliário. São poucas empresas que conseguem realmente reter os talentos, manter as pessoas ou contratar de uma forma tão assertiva que a pessoa não saia. E a gente entendeu isso desde a fundação da CAP. A gente sempre trabalhou o máximo para conseguir fazer com que essa rotatividade não fosse um problema, mas sim uma qualidade da empresa.
Ô Mike, tu começou a falar, cara, da tua experiência da MRV. Eu sempre gosto de escutar, não quer contar aí pro pessoal um pouco dessa tua jornada aí?
Bom, eu entrei no mercado imobiliário de 2014 para 2015. Eu trabalhava como corretor de imóveis dentro de uma imobiliária que só vendia MRV. Tá. Eu era novo, então... Pouca maturidade profissional.
Agora a gente tá velho, né? Por isso.
Agora a gente tá velho, é. Mas eu tinha quase nada de maturidade. Então eu entrei num mercado onde tem uma autonomia muito
absurda,
grande.
Absurda, né?
Exatamente. Então não soube lidar com essa autonomia e essa liberdade. Então eu não performava. Não performava, porque eu estava acostumado num emprego onde eu tinha normas, tinha regras, tinha horários, tinha datas para fazer tudo. Então, eu tinha que entregar um resultado na data específica. Diferente do mercado imobiliário, onde tu tem liberdade de atuação, de criação, de demanda, de resultado e assim por diante. Então, eu sofri com isso no início. Mas eu sempre fui uma pessoa que eu gostava muito de ajudar os outros. Eu sempre... buscava os conhecimentos, sempre fui muito curioso, aprendia rápido e gostava de passar esse conhecimento adiante. Então logo fui percebido como um potencial talento para gerência. Então eu fui para uma outra imobiliária, como um gerente, uma equipe com 4 corretores. E desde então eu comecei a me destacar na gerência. Levei cerca de 6 meses para montar uma equipe. A equipe começou a performar. A equipe se saiu muito bem. Fiquei nessa empresa por pouco mais de 1 ano e meio. E por não acreditar muito na gestão da empresa, acabei saindo. Então fui sair dessa empresa. Eu trabalhava somente com MRV na época, mas fui trabalhar direto na construtora, porque a construtora via potencial em mim. Fui trabalhar na MRV, fiquei lá há pouco mais de um ano como gerente. Montei uma equipe do zero lá, muitas pessoas que já me conheciam do mercado acabaram pedindo para vir para minha equipe, então atraí muitos talentos para minha equipe e fiquei entre os 3 melhores gerentes do Brasil no ranking nacional do BSC. Para quem não sabe o que é BSC, é Balanced Scorecard. Empresas muito grandes, empresas SA, empresas multinacionais, tem um sistema de balanceamento nas metas. Então o gerente, ou todos os níveis hierárquicos, não somente os gerentes, eles não são avaliados somente por número de vendas. Eles são avaliados por uma série de critérios que a diretoria define todo ano e como que vai ser feita depois para posteriormente divisão de distribuição de PLR e assim por diante. E nessas métricas, no BSC, no Balanced Scorecard, onde eu era medido por quantidade de corretores produtivos, pelo número de vendas versus a meta batida, pelo despesas em plantões, pela... como é que é a palavra? Pela conformidade dentro do meu processo gerencial e algumas outras métricas, eu era medido. Então essa soma disso tudo dava um número. E nesse número eu consegui construir uma equipe, um resultado sólido o suficiente para ficar entre os 3 melhores do Brasil naquele ano. E a gente está falando de um ranking que era medido entre 400 gerentes na época. E eu era um dos gerentes mais novos do Brasil. Então eu pude... hoje eu falo isso com muito orgulho, na época até nem tinha noção disso, mas olhando para trás hoje eu olho e penso, putz, que baita resultado que foi construído, sem muita experiência, foi simplesmente entender como os números funcionavam e, pô, vamos entregar aquele resultado.
Tirar o melhor da equipe também, né, com certeza.
Exato, exato. Tive 100% de conformidade na auditoria que eu recebi na empresa, então foi um resultado que foi construído em equipe. E quando eu entendi, num certo ponto da profissão, que o resultado ele é entregue através das pessoas, cara, tudo mudou. Porque eu deixei de ser um cara tão analítico, tão processual, que sempre foi muito o meu viés, mas eu passei a estudar mais gente, comportamento. Então, isso me ajudou bastante. No momento que eu comecei a me relacionar melhor com a minha equipe, entender mais de gente, aí sim o resultado ficou mais consistente. Então, acredito que esse foi a grande chave para o negócio dar certo. E é por isso que a gente vai estudar a rotatividade, porque a rotatividade está ligado a gente.
Pessoas, né? Não existe sucesso, né, numa equipe, numa empresa, numa imobiliária, qualquer segmento, sem as pessoas estarem performando, né? Então, hoje em dia, cada vez é mais forte, né? Essas novas gerações de empreendedores e essa nova mentalidade de foco nas pessoas, na tua equipe, na cultura, no desenvolvimento, a capacitação, porque graças a Deus, né, se está percebendo isso, né? A gente está quebrando esse paradigma que tinha que a pessoa da equipe, né, o cara que tá ali, o colaborador, ele é só mais uma peça para fazer algo e ponto, né? Que vê isso aí desde a Revolução Industrial, né? Época de... uma época... Não foi a nossa época, né? Mas foi os nossos...
Que bom, porque com a nossa cabeça nessa época não ia dar certo.
Não ia dar certo. Né? Era dos nossos pais, né? Eles ficaram... e de muita gente que provavelmente está ouvindo aí, né? 30, 40 anos pegou, né? Passou pela Revolução Industrial, principalmente no nosso país aqui. E hoje em dia são mentalidades que não se adequam, né? A nossa geração, né? E as coisas que estão acontecendo. E essa rotatividade, né? Eu acredito que tenha muito a ver com isso, com essa nova cultura que está surgindo, né? Essas novas... demandas e características assim que esse profissional tem e que os líderes têm que ter para capacitar esse pessoal, né?
Perfeito, perfeito. O mercado imobiliário, por si só, ele é um mercado que ainda é muito tradicional. E qual era o modelo tradicional do mercado imobiliário? Bom, o corretor foi lá, ele cansou de vender, ele abriu um negócio e ele coloca um monte de gente para ligar para uns clientes e vamos torcer para vender. E essa foi a mentalidade de muita gente que construiu negócios imobiliários até hoje. Então, o modelo tradicional de imobiliário é esse, onde tem um corretor mais experiente, que trouxe outras pessoas para a profissão, largou meia dúzia de ferramentas para a pessoa, um telefone, mandou a pessoa ligar, deu um script para ele e disse, ó, vende esse imóvel aqui, tá aqui a tabela. Então, isso é uma mentalidade muito de não ligar para o profissional. É uma mentalidade muito de, bom, é assim que faz, dá teu jeito. Só que a profissão corretor de imóveis é uma profissão muito delicada, porque é um atendimento, é uma consultoria que a gente tem que dar para o nosso cliente.
Uma venda extremamente complexa. Né?
Exato. E essa venda extremamente complexa, depois a gente vai entrar nesse assunto, mas ela tem muito a ver com um tipo de conhecimento muito específico, que é o conhecimento tácito. É um assunto que tu trouxe há poucos dias atrás, que a gente trocou uma ideia sobre os tipos diferentes de conhecimento. A gente vai entrar mais adiante sobre esse tipo de conhecimento, que é o que faz realmente a diferença dentro do mercado imobiliário. Mas pensando em rotatividade, a gente tem que entender em que momento que o corretor ele acaba decidir por sair do mercado imobiliário. Mas para isso, a gente precisa dar mais um passo atrás e entender o ciclo do corretor dentro do mercado imobiliário. E eu desenho o ciclo hoje da seguinte forma. Bom, primeiro é a atração e a contratação desse profissional, né? Desse profissional. E aí já tá uma grande sacada. É qualquer pessoa que dá certo no mercado imobiliário? Não, não é qualquer pessoa. Precisa de um perfil específico. Ou no mínimo, precisa de uma vontade muito específica. Porque tu imagina, tu pegar uma pessoa que não tem o perfil, não tem vontade e ainda não tem maturidade para lidar com a liberdade, vai dar certo? Não vai. Não vai. Não vai. Então tem o perfil de pessoas que precisam de mais ordens, precisam de mais tarefas para serem dadas, precisam de...
serem cobrados, né?
Exato. E a grande maioria do mercado imobiliário não atua dessa forma, atua com uma grande liberdade. E se a pessoa não sabe lidar com isso, ela demora para ter resultado. Ou ela nunca tem resultado. Então vai de contratar pessoas que tenham essa filosofia ou queiram ter essa filosofia. Então a contratação, ela é muito importante. O processo seletivo dessa pessoa é um processo que tem que ser prestado atenção. Eu já falei em outros podcasts, mas antigamente, quando eu contratava alguém para o mercado imobiliário, era muito de eu tentar vender a empresa e tentar convencer aquele cara de que aquele negócio era maravilhoso e eu tentar trazer essa pessoa para dentro do negócio.
Que é maravilhoso, né? Só pra deixar claro.
Exato! Mas não pode ser assim. Eu não tenho que convencer ninguém de que, bom, esse negócio é muito bom. Porque senão, porra, eu tô numa posição de venda. Eu sou vendedor.
Tá criando uma expectativa ali. Né?
Exato, eu sou vendedor. E se eu usar os meus talentos de vendedor pra vender uma ideia pra alguém que esse mercado é muito bom, ela vai possivelmente comprar essa ideia. Só que ela vai comprar essa ideia sem ter noção de como realmente é. Então, tem que ter um pouco de clareza sobre expectativas. Tem que setar a expectativa do candidato a essa profissão, o candidato a corretor de imóveis, desde o início. Tem que ser claro com, ó, funciona assim, assim e assado, é dessa forma. Não entra aqui achando que tu vai ganhar rios de dinheiro da noite pro dia. Não é assim que funciona. E muita gente encara o mercado imobiliário como oba-oba. Então, acaba que já no... na entrada, na contratação, não presta atenção no perfil da pessoa, nas ambições dela, nos anseios dela, e acaba errando já na contratação. Então a contratação tem que ser alinhada ao perfil ideal dessa pessoa, os valores da empresa, tem que ser alinhado valores. Imagina só, tu contratar uma pessoa que tem aquele papinho de vendedor, sendo que o vendedor de imóveis, se ele tiver o papinho de vendedor, cara, dificilmente vai conseguir conquistar o cliente pela verdade, pela transparência, pela honestidade, pela integridade. Ele só vai querer fazer venda, ele não vai estar preocupado realmente em sanar a dúvida do cliente, em realmente atender a necessidade do cliente. Então é um trabalho que até pode dar certo no curto prazo, mas no longo prazo não. Então precisa ter esse alinhamento de valores entre a empresa, entre a pessoa que está buscando aquela vaga e assim por diante.
Fora que tem uma coisa que... isso eu acho muito difícil, né? Mas que é a capacidade de lidar com o não, né? Com a rejeição. Ah, corretor tem que ter isso na veia, né? Esse profissional, né?
Exatamente.
No meio da contratação ali já...
Teve alguns episódios atrás aqui, o podcast com a Cristina, que ela conta muito sobre lidar com a rejeição. Ela contou que esse foi uma das maiores dificuldades dela no início. Ela não sabia lidar com isso muito bem. Então, é muito importante. Então, se tu tem algum problema com lidar com a rejeição, lidar com o não, quando o cliente diz não, se tu te sente mal quando isso acontece... pô, volta uns podcasts, ouve o podcast com a Cristina, que lá ela fala bastante sobre como ela sofreu com isso e conseguiu lidar. E logo depois da contratação, a parte mais importante do corretor nesse início é o treinamento. E é aí que ele é muito negligenciado. E é aí que o mercado imobiliário por si só negligencia muito as pessoas. O treinamento, ele é muito negligenciado. Então, o que acontece? Se, bom, contratei errado. Não vou dar suporte para esse cara no início. Pô, esse cara não vai dar certo. A menos que ele seja o super-homem ou a super-girl. Não tem como, não tem como. Tem que ser uma pessoa assim, ó, extremamente fora da curva para ela dar certo, sem suporte, contratando errado. Então aí já estão duas grandes sacadas para ti. Se tu tá ou montando uma equipe, ou se tu tá pensando em entrar no mercado imobiliário, tem que procurar uma empresa que tenha um treinamento eficiente, que tenha um treinamento e um desenvolvimento dessa pessoa. Ou que tu busque outras ferramentas de treinamento. Tem inúmeras aí, inclusive. Quem vos fala nesse podcast tem algumas dessas ferramentas de treinamento.
Várias.
Várias, várias. Então, se tu tem dificuldade para, bom, não sei o que tem que fazer, não sei qual que é o melhor caminho para eu conseguir algumas respostas, tem que buscar essas respostas de alguém que já tem essas respostas, alguém que já aprendeu esse caminho. Então, o simples fato de tu estar ouvindo esse podcast já mostra muito sobre a tua personalidade de buscar treinamento e desenvolvimento. E se tu quer dar um passo a mais, se tu quiser realmente se desenvolver mais do que somente o que tu consegue absorver dentro desse podcast, dentro do meu Instagram, que é @MikeTerrescap, a gente tem um processo de mentoria que eventualmente a gente vai abrir algumas vagas, a gente tem um processo de treinamento que é o nosso corretor acima da média, então tu pode mandar um direct lá pra mim ou fazer a tua inscrição que a gente entra em contato e te explica mais como é que funciona.
A gente volta, né, aquela, essa nova característica dos novos empreendedores que estão vindo, né, treinamento, né, isso é uma coisa que a gente está vendo, essa movimentação, né, grandes empresas, tem processo de onboard bem desenhado, né, capacitação dos novos employers, então, cada vez a gente vê essa movimentação e na nossa área, né, que, como tu citou antes, né, é muito conteúdo tácito, né, então são coisas que não são conteúdos por si sós, são coisas extremamente complexas de se explicar, né? Pô, como é que tu vai explicar para alguém como é que vende, né? Não é da noite pro dia que acontece. Mas como faz para não perder o corretor nessa etapa de treinamento? Né? O corretor começou, engajou, o treinamento tá desenhado, tá legal. E como é que a gente faz para não perder o corretor?
Bom, primeiro ponto, a gente tem que entender que o treinamento, ele não é fácil. Ele nunca vai ser fácil e ele nunca vai ser simples também. Ele nunca vai ser simples, porque o mercado imobiliário, ele é um mercado de prestação de serviços. E o mercado de prestação de serviços, o maior gap é justamente gente. Então, se tu não tiver um desenho de treinamento inicial, um desenho de como desenvolver essa pessoa que não conhece nada até se tornar um corretor, com o mínimo de potencial possível para conseguir fazer vendas, a pessoa não fica. Tem que desenvolver um sistema de treinamento para quando o momento que a pessoa põe os pés na tua empresa, no momento que ela vai fazer os primeiros contatos, ela tem que saber o que ela tem que fazer e saber como fazer. E o que acontece? Aí a gente entra muito dentro do criar ferramentas e investir energia nesse processo. Porque se o corretor não tiver ferramentas que ele possa aperfeiçoar os conhecimentos dele, se ele não tiver ferramentas de como melhorar o desempenho dele, ele não vai conseguir performar. Se ele não conseguir performar, ele não vai ficar na profissão, porque é uma profissão que é remunerada por comissionamento. Via de regra. Então, se tu ganha por resultados ou não tem ferramentas para conseguir ter resultado, a pessoa vai sair. Então, é muito importante que a empresa tenha estabelecido um sistema de treinamento de gente nova, um sistema de acolhimento desse profissional na empresa, um suporte. E isso é extremamente difícil, porque quando a gente fala de suporte, a gente tem que ter gente que tenha paciência para ensinar. A gente precisa ter gente que tenha paciência de explicar o porquê das coisas, explicar como é que funciona, ensinar trocentas vezes a mesma coisa para várias pessoas diferentes. Então tem que ter esse perfil de ensino, de instrução. E se a empresa não tem isso e não tem paciência para ter isso, o sistema de treinamento vai ser precário. E ele sendo precário, o corretor não fica.
cara, isso é uma coisa que eu digo convicção que tu sabe fazer muito bem. Porque a gente tem resultados, assim, fantásticos, né? Pessoas que entram de cara no mercado, né? Eu fui um deles até, né? Não conheci o mercado. Mas não... Fora eu, N outras pessoas que entraram conosco aí nesses últimos meses... Vendendo em 45 dias, 20 dias, né? Cara, em 25. Cara, em monstra. Vários monstros, né? Então, esse nosso treinamento tá cada vez mais eficaz. E, cara, parabéns. Isso aí é muito gratificante a gente ver novos profissionais entrando nesse mercado fantástico e performando já.
É, eu mergulho muito do treinamento da CAP. Então, isso é como se fosse um filho pra mim. Então, eu mergulho bastante. Na nossa última leva de contratação, a gente contratou 5 corretores de uma vez. 5 pessoas com zero experiência. Para não dizer zero experiência, tinha um corretor que já tinha passado por outras empresas do mercado imobiliário, que inclusive fez elogios à torta e à direita sobre o nosso treinamento em comparação com as outras empresas que ele falou, que ele trabalhou. Mas dessas 5 pessoas, 4 que não eram do mercado... Todas elas venderam. A única pessoa que não vendeu nesse início foi uma pessoa que realmente não ficou na profissão, porque ela foi, no processo seletivo, algumas informações foram negligenciadas e foi contratação errada. Então, a contratação errada gerou uma falha no treinamento, porque a pessoa não se desenvolveu como deveria, porque ela não tinha algumas ferramentas que precisa, que o corretor precisa ter, como a autonomia, precisa ter uma segurança financeira, precisa ter uma reservinha ali para as primeiras semanas, primeiros meses. Então, foi uma informação que na contratação foi negligenciada e isso cobrou o preço ali na frente, a pessoa não conseguiu se manter no mercado. Então, todas as outras que a contratação já começou certa e o treinamento continuou da forma como deveria ser, tiveram resultado. Uma delas foi a Karen, que está vendendo muito. Rafael Confere também tem vendido muito bem. Robson já vendeu. Eduardo fez a primeira venda dele há pouco tempo. Então, todas as pessoas, as últimas contratações, estão tendo resultado. Ou seja, a gente está cada vez mais com a contratação e com o treinamento mais refinado. Mais refinado. E isso gera muita bagagem pra gente que tá aqui do outro lado passando conhecimento e dizendo, ó, a gente tá testando toda hora o nosso método, colocando ele à prova e, ó, ele realmente funciona. Funciona. Não tem como dizer que não funciona porque a gente executa isso no dia a dia. Então, tão simples quanto isso. Funciona. E a próxima etapa do ciclo do corretor dentro do mercado imobiliário é a execução. Bom, vamos lá, vamos pensar assim, a gente contratou o cara, a gente fez o treinamento, ele está executando já o que ele aprendeu no treinamento, ele vai começar a performar. Depois que ele começa a performar, ele precisa encontrar uma estabilidade dentro do mercado. E depois que ele encontra essa estabilidade, ele entra numa fase de crescimento, certo? Então, o que acontece? Bom, a próxima etapa depois do treinamento é a execução. É quando o corretor, de fato, põe à prova todos os ensinamentos que ele aprendeu na etapa do treinamento. E na execução, a gente precisa ter em mente uma coisa, que é os tipos de conhecimento que existem, que é o conhecimento tácito e o conhecimento explícito. O conhecimento explícito é o que eu consigo documentar. Então, é muito fácil eu dar um script para o corretor, por exemplo. Dá uma sequência de palavras, uma sequência lógica de frases para fazer mais sentido na cabeça do cliente. É simples eu fazer isso. Isso é um conhecimento explícito. Eu ensinar o corretor como que ele manda uma documentação para análise de crédito.
Condições de financiamento.
Condições de financiamento. Isso é o conhecimento explícito. Mas o conhecimento tácito é uma coisa que eu não consigo colocar em palavras. A palavra tácito vem do latim tacitus, que significa não expresso por palavras. Então, vamos lá. Se eu não consigo colocar em palavras, se eu não consigo documentar esse conhecimento, como que eu ensino? Execução. A prática. Então, é a prática que vai fazer com que o corretor se desenvolva no mercado imobiliário. Esse até é um dos sabotadores que a gente trabalha no nosso treinamento, que é o preciso aprender mais antes. Então, se tem curiosidade de saber como é que isso funciona, dentro do nosso treinamento, corretor acima da média, a gente explica. Então, o conhecimento tácito, o corretor ele só vai aprender realmente executando. como que ele vai sentir quando o cliente está quente, quando ele está frio, como ele vai entender a temperatura do cliente, como ele vai entender a expressão corporal do cliente. Isso é um conhecimento tácito. Ele precisa sentir, ele precisa vivenciar aquilo. E ele não consegue com um manual de instruções, com um processo operacional padrão. Então esse conhecimento tácito é muito importante. Por isso que o suporte tem que ser feito por alguém que está vivenciando aquilo junto. Por alguém que está passando aquilo na pele junto. Alguém que consegue explicar pontualmente cada coisa. E fazer com que o corretor passe por aquela experiência. E como ele faz para passar por essa experiência da execução? Ele precisa ter lead. Quem não sabe o que é lead é cliente. Ele precisa ter contatos de cliente para ele conseguir falar. O corretor, ele precisa ter uma estrutura legal de trabalho. Ele precisa ter uma estrutura, ele precisa ter um ambiente bom, um ambiente agradável, que leve ele para cima, que não puxe ele para baixo. Um ambiente onde o coleguismo prevaleça, onde as pessoas se ajudem. Um ambiente onde ele tem um suporte próximo, um gerente bom, que consiga pegar ele pela mão e fazer com que ele avance as próximas etapas do ciclo da profissão. Ele precisa ter imóveis e ele precisa saber como é que faz. E o saber como é que faz, ele vai aprender fazendo, executando. É o conhecimento tácito.
Bah, eu li recentemente, até li um livro, o Gestão do Amanhã, né, que explica muito, muito bem essa tua colocação, Mike, sobre conhecimento explícito, né, e o tácito. Né? E tem uma referência fantástica, que hoje em dia o explícito, praticamente, tu dá um Google, tu tem a resposta. Né? Então, isso hoje não é o problema. literalmente, esse problema é tácito. É uma coisa que a gente está, o nosso processo aqui dentro, contornando. Né? Então, e a venda, ela tem muito isso, né, cara? É algo que, pô, como é que o melhor vendedor vende? Existem técnicas, existem formas de fazer isso, né? Mas são coisas complicadas de serem colocadas em palavras, né?
Vamos fazer um teste. Joga aí no Google, vê se aparece a resposta para a seguinte pergunta. Como saber se o cliente está frio ou está quente?
Vou jogar aqui só para ver.
Deu resposta?
Quando diz que o lead está quente, quer dizer que o lead já está na lista dos interessados em seu serviço. Já os leads frios são os que ainda não demonstraram interesse, mas ao mesmo assim preenchem um formulário para que possa ser contatado. Olha, ele deu uma definição bem explícita, eu diria, né? Sobre o que é.
Exato, mas não tem ali como eu saber. Putz, se o cliente me mandar essa mensagem, quer dizer que ele está quente ou que ele está frio?
Ou até mesmo numa ligação, né? Numa conversa, num fechamento.
Exato. Como eu identifico isso? Pô, entra muito uma leitura corporal, entra muito um tom de voz, entonação, as objeções que o cliente está te dando.
Cara, adquirir esse conhecimento, sem dúvida, tácito, é um desafio. E é um desafio que todo mundo vai ter que aprender a lidar, né? Porque é o futuro, né, cara? Hoje a questão não tá em qual... Isso até, eu acho que é até uma questão que torna a rotatividade, principalmente das pessoas que estão começando no mercado, perceberem também. Que é, por exemplo, não, hoje o segredo é tu saber fazer as perguntas corretas, né? Antigamente, e todo momento, desde quando a gente aprende no ensino médio, até pô, fazer faculdade, qualquer curso, enfim, tu é capacitado a responder respostas, não a dar respostas, né? Todo momento. A pergunta, ela sempre vem antes. Tu aprende a entregar as respostas. Só que hoje a gente vive num momento, né, que a gente tem que saber fazer as perguntas. E um profissional do mercado imobiliário, né, que é autônomo, tem a liberdade, está começando, normalmente não tem esse feeling, né? De, pô, pá, eu não sei, então eu tenho que ir atrás dessa resposta. E para conseguir essa resposta, eu tenho que perguntar. E para perguntar, eu tenho que saber perguntar, né?
Exato.
Então, vira um ciclo vicioso que eu acho que a galera bate aí, fica ali esperando, pá. Pô, mas ninguém me entregou a pergunta aqui que eu tenho que ir lá procurar a resposta, né? E fico esperando.
Boa. Um grande exemplo disso foi numa reunião que a gente teve hoje, de um treinamento, na verdade, onde... Não, desculpa, não foi num treinamento, foi quando a gente estava apresentando os resultados do mês.
Batemos meta, hein? Só pra falar.
É, meta batida. Não sei quando é que você tá ouvindo esse podcast, né? Mas a gente tá agora no início de setembro, então a meta de agosto foi batida. Então...
Vai ter churros?
É, o público que é vegano e vegetariano agora já saiu, né? Perdemos as pessoas.
Desculpa, pessoal, não. É que aqui
desculpa, Matheus. Desculpa, Matheus.
No sul a gente gosta de uma carne aqui. Mas também tem salada, ó. Sou muito adepto de salada. Para os veganos, tem salada à vontade.
A gente estava no treinamento hoje e teve o Rafa, o Rafinha, nosso corretor, tem um resultado extremamente acima da média. Ele é muito bom de relacionamento com os clientes. Muito bom. É um talento dele, assim, fazer amizade, ele é carismático, ele se dá bem, se relaciona bem com os clientes de forma muito rápida. Pra te ter uma ideia, um dos clientes dele tá trabalhando com a gente hoje porque comprou, fez churrasco na casa do Rafa, virou amigo e tá aí trabalhando hoje.
Ah, o cara é sensacional, né?
E ele faz dessas, ele vende pros clientes, vai, faz churrasco, sai com os caras e tal, se dá bem. É um cara que faz amizade muito bem. E ele contando uma experiência que ele teve com um cliente e o Barreto jogou uma pergunta pra ele. Mas Rafa, como que tu faz pra conseguir se relacionar bem com os clientes? Como que tu faz pra criar essa conexão com o cliente tão rápido? E isso vai virar o treinamento da próxima semana, por exemplo.
Curioso.
Eu quero ver o Rafa colocar esse conhecimento tácito de forma explícita. Vai ser curioso. Eu quero ver. Porque realmente é uma coisa muito complicada de tu ensinar. É muito complicado. Tem todo um feeling, um sentimento, uma leitura da pessoa. E isso é difícil de ensinar. Tem como? Tem como. Mas é só a experiência, a execução, a vivência daquilo que vai conseguir fazer com que tu aprenda. E agora, a gente entra na outra etapa do ciclo do corretor dentro do mercado imobiliário. Que é, a partir do momento que ele começa a performar, que ele começa a vender, ele tem um momento de estabilidade. Como assim estabilidade, Mike, se o mercado imobiliário é um mercado autônomo, é um mercado volátil? Bom, se tu vender todos os meses tu vai ter comissões para receber. Então, tu entra numa etapa de criar...
Ciclo virtuoso.
Exato. De criar uma estabilidade no mercado imobiliário. Mas como que eu faço para criar essa estabilidade? Como que eu faço para manter o corretor nessa etapa? Como que eu faço para com que ele não venda uma, duas vezes e saia do mercado? Bom, aí eu tenho que setar expectativa no corretor novamente. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ensinar ele sobre educação financeira para autônomos, que é um tópico fundamental. Se tu não tem um salário fixo garantido que tá recebendo todos os meses, precisa saber lidar com essa oscilação, precisa criar uma reservinha e precisa ter dinheiro para investir na profissão. O que é investir na profissão? Porra, investir em transporte para atender os clientes, investir em alimentação, investir em captação de novos leads, investir muitas vezes numa roupa, investir num equipamento de trabalho, num notebook, num celular bom. Porque tu precisa estar toda hora falando com o cliente ou pelo notebook ou pelo celular, então precisa ter um celular bom, criar material audiovisual com qualidade. É importante, então são ferramentas de trabalho que o corretor precisa ter e ele precisa administrar o dinheiro dele para que ele não pegue a comissão dele no início e torre em festa, em torre em sushi, churrasco, em salada, que não torre essa grana em coisas fúteis no início. Porque é essa primeira injeção de caixa que ele tem que ele precisa entender que, porra, eu sou uma empresa. Esse dinheiro não é pra mim pessoa física, não é meu salário. Esse dinheiro é pra minha empresa. O que, que eu vou pegar pra mim e o que, que eu vou investir novamente na minha empresa? O que, que eu vou investir em atração de novos clientes? O que, que eu vou investir em transporte, em alimentação, investimento ou equipamento de trabalho? Então precisa ter essa noção. E como que faz para ter essa noção se não tem ninguém experiente ou alguém com mais bagagem prontamente te dando essas dicas? Não faz. Não faz. Então precisa ter alguém com mais experiência, alguém com mais bagagem para te dar esse caminho e te dar toda essa orientação para essa etapa da estabilidade. criar uma organização financeira, criar uma consciência do dinheiro para estar sempre atraindo novos clientes, sempre estar conseguindo fazer uma captação, novos atendimentos e conseguindo estar entregando venda todos os meses. É assim que se cria a estabilidade dentro do mercado imobiliário.
E essa é uma parte maravilhosa, né? Diga-se de passagem. Cara, é aí que muda de vida totalmente, né? Tu atinge o que tu nunca imaginou atingir, né? Porque, lembrando, né? Nosso mercado trabalha conforme o resultado. Então, tu esforçou mais, tu vai receber mais, né? Simples assim. E é um retorno diferente, totalmente diferente de qualquer outro mercado, assim, que a gente vai... Se a gente começar a se balizar, assim, pela média, nossa, o cara vai lá pra cima, né?
Exato, é simplesmente pegar, dá um Google aí, pesquisa a renda per capita do brasileiro e compara com a renda de um corretor de imóveis. Pergunta pros seus colegas aí quanto que eles estão fazendo de dinheiro por mês. É uma diferença estrondosa, mas eles não estão vendendo todos os meses de graça. Eles passaram por todo esse ciclo. Eles passaram por uma contratação, eles eram a pessoa certa para aquela função, eles passaram por um ciclo de treinamento, eles passaram por um ciclo de execução, eles passaram por um ciclo de performance, eles passaram por um ciclo de estabilidade. E agora eles devem estar pensando, bom, e agora, para onde que eu vou?
Continuar aprendendo,
porque aí a gente entra num novo ciclo, que é o ciclo do crescimento. E como que eu cresço dentro do mercado imobiliário? Tem três vertentes dentro do mercado imobiliário que te permitem crescer. Tá. Uma delas é através do ticket. Eu posso aumentar o valor dos imóveis que eu vendo. Se eu estou acostumado a vender imóveis de 128, 133, 145 mil reais, eu posso vender imóveis de 160, 180, 200, 215, 250, 500 mil, 600 mil, 1 milhão, eu posso simplesmente aumentar o valor dos imóveis que eu vendo. Tá? Essa é uma forma, que a comissão vai ser balizada no valor do imóvel que eu vendo. A outra forma de eu crescer dentro do mercado imobiliário é através do número de vendas que eu faço, da quantidade de vendas, da quantidade de comissões que eu consigo gerar ao longo do mês. Então, se eu estou acostumado a vender 1, 2, 3 por mês, eu tenho que começar a vender 4, 5, 6, 7. Mas como que eu faço isso? Entra uma série de conhecimentos agregados para que isso seja possível. Gestão de tempo, produtividade, trabalhar certo, não trabalhar de forma burra, trabalhar de forma inteligente, trabalhar com qualidade, trabalhar com assertividade. E como que faz para saber se eu tô trabalhando certo ou se eu tô trabalhando errado? Bom, aí vem a grande vantagem de tu ter um gerente bem alinhado, um gerente que faça toda essa verificação para ti, um gerente que te auxilie, olhe teus números, saiba se tu tá em evolução ou se tu tá acabando, se tu tá em crescimento ou se tu tá num período de decrescência. Então, um bom profissional te dando esse suporte consegue te auxiliar a tu conseguir melhorar os teus resultados. E se tu não tem esse profissional perto de ti, se tu não tem esse profissional dentro da tua empresa, tu precisa procurar esse profissional dentro do mercado. E é muito simples. Se tu quiser ajuda nesse ponto, por exemplo, porra, me manda o teu funil de venda nos últimos 3 meses no meu direct aí do Instagram, no @MikeTerrescap, que eu te ajudo. Eu te digo, cara, ó, tu precisa fazer isso, isso e isso pra te conseguir melhorar os teus resultados. É muito simples. É uma análise simples de funil de vendas. Me manda ali o teu número de captação dos últimos 3 meses, o número de documentações que tu recebeu nos últimos 3 meses e o número de vendas dos últimos 3 meses. Eu vou te dar o caminho das pedras que tu precisa pra conseguir aumentar o teu número de vendas. É isso que a gente faz com os nossos corretores, é isso que a gente faz com o pessoal que participa do Corretor Acima da Média. E a outra forma de eu crescer dentro do mercado imobiliário é através da liderança, através da gestão. Eu posso ou crescer dentro da minha empresa num cargo de liderança, montar uma equipe de vendas, treinar uma equipe de vendas, como eu posso empreender também e abrir meu próprio negócio, abrir uma imobiliária e tocar um negócio daí por diante. Então, são essas as formas que existem de crescimento dentro do mercado. E aí, para cada uma delas, existem ferramentas específicas que te auxiliam. E simples fato de tu estar aqui ouvindo esse podcast, eu tenho certeza que tu já está mais próximo desse crescimento, porque tu está buscando um treinamento contínuo, um desenvolvimento contínuo. Isso vai fazer com que tu, com certeza, atinja melhores resultados daqui por diante.
Cara, falou tudo, monstro. Mas é exatamente isso aí. Quer te desenvolver, quer crescer, quer entregar mais resultado, tu sabe como. Simples assim. Olha o link embaixo aí na bio, se cadastra, chama nós, chama o Mike aí no direct, a gente troca ideia, conversamos sobre os problemas que vocês tiverem. Se tiverem qualquer dúvida, cara, manda ali no Instagram, a gente quer saber quais as dúvidas de vocês e nós gostamos muito de trocar experiência. Então, isso é muito importante, né? Muito importante na nossa profissão e para crescer.
Com certeza. E uma coisa que eu vejo pouca gente fazer dentro do mercado imobiliário é incentivar os corretores a colocarem objetivos, colocarem metas, tanto profissionais quanto pessoais. Porque são através dessas metas, desses objetivos, que se consegue traçar planos de ação, consegue entender o que realmente motiva o corretor e incentivar o que ele faz no dia a dia com, cara, uma cenourinha ali na frente. Todos nós somos movidos a objetivos, todos nós somos movidos a querer alguma coisa, a seja comprar um carro, comprar uma casa, pagar as contas, quitar os boletos, ou adquirir alguma coisa, ou fazer alguma viagem. Porra, se tu é um gerente de equipe, se tu é um dono de uma imobiliária, tu sabe o que a tua equipe quer? Sabe o que teus corretores buscam? Quais são os objetivos? Quais são as vontades, os anseios deles? Se tu não sabe, vai ser difícil incentivar esse cara a aumentar o número de vendas. Vai aumentar o número de vendas pra quê? Pra atingir o quê? Pra conquistar o quê? Então, fica essa reflexão. Se tu tem uma equipe, se tu tem uma empresa, incentive o teu time a estabelecer meta, estabelecer objetivo e buscar eles através do resultado dentro do mercado imobiliário. E é com essa fala que a gente encerra o podcast hoje.
Cara, segue nós ali no Mike Terres Cap, @ Imobiliária Cap. E se tu gostou, se te agregou, compartilha nos stories que a gente vai compartilhar de volta e vamos trocar ideia.
Bora, agradeço. Se tu chegou até aqui, marca a gente lá no Instagram e marca lá @MikeTerrescap. Até a próxima. Tchau.
Feitou.